Bom dia. Bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do primeiro trimestre de 2020. Informamos que esta audioconferência será realizada em português com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site ri.grendene.com.br. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas: Rudimar Dall'Onder, diretor-presidente, Gelson Luiz Rostirolla, diretor-vice-presidente, e Alceu Albuquerque, diretor de RI, bem como os principais gestores da companhia. Informamos que o press release do primeiro trimestre de 2020 encontra-se disponível no website ri.grendene.com.br, nas versões em português e inglês. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Alceu Albuquerque, diretor de Relações com Investidores da companhia. Por favor, senhor Alceu, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigada pela presença em nossa audioconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2020. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Essa é minha primeira audioconferência pela Grendene, dado que assumi a diretoria de Relações com Investidores há mais ou menos 30 dias. Por isso, provavelmente, algumas das perguntas eu não vou conseguir responder, porque ainda estou conhecendo a empresa. Mas eu estou aqui com meus colegas de diretoria para me socorrer, caso seja preciso. Gostaria de informar também que todas as informações referentes ao primeiro trimestre foram divulgadas ontem, após o encerramento do mercado, no nosso site de Relações com Investidores. Nós postamos lá também um arquivo adicional chamado Apresentação Audioconferência, para facilitar o acompanhamento de vocês. Bom, como é de praxe, antes da gente entrar na discussão do desempenho do primeiro trimestre, eu gostaria de chamar a atenção para os dividendos. Nesse trimestre, a administração optou por não propor o pagamento de dividendos intermediários, por causa dos impactos provocados pela crise do coronavírus na economia e nas atividades da Grendene. Mas aqui eu ressalto que essa decisão não altera em absolutamente nada a política de dividendos da Grendene e o previsto no artigo 34 do Estatuto Social. Bom, falando agora um pouco do desempenho do primeiro trimestre, o ano começou muito bem para a Grendene. Janeiro e fevereiro foram meses bastante positivos, tanto em função de volume como em função de margens, principalmente em função de margens. Mas aí chegou março, e com março apareceram os primeiros casos de coronavírus no Brasil. Os estados começaram a adotar medidas de isolamento social para proteger a população. Em função da rápida disseminação da doença e das medidas de isolamento social, a Grendene deixou de faturar nos últimos dias de março, período em que se concentra a maior parcela do nosso faturamento mensal. O resultado disso é uma queda no volume de pares embarcados no primeiro trimestre de 2020 de 9% quando comparado ao mesmo período do ano passado. A queda foi generalizada entre marcas, modelos e geografia. E, consequentemente, os demais indicadores de resultado, receita, EBIT e lucro líquido, também ficaram abaixo do planejado. Os efeitos do coronavírus foram sentidos antes no mercado internacional e, por conta disso, a queda no volume de pares no mercado externo foi mais expressiva do que no mercado interno. Com exceção da África, todas as regiões que temos atuação apresentaram retração. Com o menor volume de pares embarcados, a receita bruta caiu 12,6% no período, totalizando R$ 450,5 milhões. No mercado interno, a receita bruta caiu mais que o volume de pares, refletindo a queda da receita bruta por par. Já no mercado externo, a queda da receita bruta foi inferior à do volume de pares, reflexo do incremento da receita bruta por par, por conta da desvalorização cambial. A receita líquida caiu em linha com a receita bruta. Menores custos com mão de obra fizeram com que o nosso CPV caísse a uma taxa mais elevada que a receita líquida, melhorando a margem bruta de 40,7% para 41,2%. O EBIT alcançou R$ 39,6 milhões no primeiro trimestre, o que representa uma margem de 10,7%. O resultado financeiro foi R$ 61,2 milhões inferior ao do primeiro trimestre de 2019. As aplicações financeiras tiveram resultado de R$ 9,2 milhões inferior ao do primeiro trimestre, em função do CDI menor, enquanto o resultado das operações de câmbio caiu 50 milhões. O resultado negativo do câmbio foi atípico para a Grandene e ocorreu por conta da expressiva desvalorização da moeda brasileira. A contrapartida da despesa de câmbio estará na receita do mercado externo à medida que retomarmos as nossas exportações. O lucro líquido no primeiro trimestre foi 61,1% inferior ao do primeiro trimestre do ano passado. Menores volumes de pares embarcados e o efeito das operações de câmbio foram as principais razões para a queda do lucro líquido. A geração de caixa operacional no primeiro trimestre de 2020 foi de 115,5 milhões. Com isso, nós encerramos o trimestre com um nível confortável de caixa, superior a R$ 2 bilhões. A rede de franquias do Clube Melissa continua avançando, atingindo 334 clubes em 31 de março de 2020, sendo 316 clubes Melissa e 18 miniclubes, formato adotado para atender o público infantil. Todos os clubes Melissa já estão operando integrados no sistema Omnichannel de compras em lojas físicas e virtuais. Essa sinergia entre os canais online e offline permite ao consumidor ter cada vez mais formas de comprar seus produtos sem ficar preso aos métodos tradicionais de compra. O Omnichannel da Melissa inclui a prateleira infinita, o retiro na loja e a entrega expressa. Bom, agora vou falar um pouco sobre as principais medidas adotadas pela Grandene para mitigar os impactos do coronavírus. Nossa primeira ação foi criar um comitê estratégico com os principais executivos da companhia para acompanhar os desdobramentos do Covid-19. Nós concedemos férias coletivas para todos os nossos colaboradores a partir do dia 23 de março, para garantir a saúde e a integridade deles. Hoje, a situação em cada uma das nossas unidades é a seguinte. Aqui em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, os colaboradores retomaram as atividades no dia 13 de abril, mediante redução de jornada de trabalho e de salário de 50%. Nas unidades de Crato e Sobral, localizadas no Ceará, as férias coletivas encerraram no dia 26 de abril. Os colaboradores voltaram das férias no dia 27, mediante redução de jornada de trabalho e de salário de 70%. Mas como o estado do Ceará é um dos epicentros da Covid-19, o governador emitiu um decreto suspendendo as atividades não essenciais até o dia 5 de maio. Com isso, os nossos colaboradores, que deveriam estar trabalhando 30% das horas, acabaram ficando em casa. Então, essas horas que não foram trabalhadas foram computadas como banco de horas. A expectativa era que se pudesse retomar as atividades no dia 6 de maio. Mas no dia 5 de maio, o governador emitiu um novo decreto, prorrogando até o dia 20 de maio a suspensão das atividades não essenciais. Por conta desse novo decreto, as nossas equipes de Sobral e Crato continuam no regime de redução de jornada de trabalho e de salário de 70%, e os outros 30% estão sendo computados como banco de horas. A previsão é que as atividades possam ser retomadas a partir do dia 25 de maio. Na unidade de Fortaleza, também no Ceará, as férias coletivas foram até o dia 12 de maio. A partir do dia 13 de maio, os colaboradores estão trabalhando no regime de redução de jornada de trabalho e de salário de 70% e estão computando 30% como banco de horas, por conta do último decreto do governador do estado, que prorrogou a suspensão das atividades não essenciais até o dia 20 de maio. A expectativa, assim como nas unidades de Crato e de Sobral, é que as atividades possam ser retomadas a partir do dia 25 de maio. Aqui eu acho bem importante salientar que a redução dos salários abrange o Conselho de Administração, a diretoria e todos os demais colaboradores da empresa. Outra ação que nós adotamos aqui na Grandene foi de estar bem próximo dos nossos clientes para tentar apoiá-los naquilo que está no nosso alcance. Nós prorrogamos por 30 dias os recebíveis do mercado interno com vencimentos entre 23 de março e 17 de abril de 2020, sem encargos. As demais necessidades, incluindo os recebíveis do mercado externo, estão sendo tratadas e analisadas de acordo com cada cliente. Nós estamos dando especial atenção aos clubes melista, porque em sua grande maioria são empresas de pequeno porte que não possuem reserva financeira elevada para suportar alguns meses sem faturamento. Nós também estamos ampliando os nossos esforços para acelerar as entregas do projeto de transformação digital, que tem como pilares a cultura, a tecnologia e os negócios. Dentro desse projeto, nós temos três processos que já estão acontecendo. O primeiro deles diz respeito à transformação digital em termos de cultura. Em conjunto com a Universidade Grandene, visa disseminar a cultura dentro da companhia. O segundo é o Bergamota Works, que é o nosso lab de inovação. Ele foi inaugurado para buscar novas formas de acessar o consumidor e para aproximar a Grandene do ecossistema de startups. O lab fica em Porto Alegre e hoje conta com 4 profissionais que foram recrutados do mercado com larga experiência. E o último processo é o processo de digital commerce, que é uma reformulação da nossa plataforma de e-commerce. Por fim, nós estamos analisando linha a linha os nossos custos e despesas para encontrar oportunidades de ganho de eficiência, buscando adaptar a estrutura da empresa a esse novo cenário. Bom, para encerrar, eu queria dizer que, nesse momento, não é possível mensurar a magnitude dos impactos da Covid-19 na economia e nos resultados futuros da Grandene. A deterioração da economia foi muito rápida e intensa, mas a volta à nova normalidade, sem dúvida, vai ser mais lenta e mais gradual. Bem, esses eram os comentários que eu tinha para fazer agora. Obrigado.
Senhoras e senhores, podemos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Marcos Mocelin Girardi. Mocelin, ME. A linha do senhor Marcos caiu, ele foi desconectado. Se alguém deseja fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. A próxima pergunta vem de Santiago dos Santos, Grandene.
Bom dia. Santiago Santos Gotchal. Bom dia. A minha pergunta é a seguinte. Olhando a página 4 ali das notas expectativas, nós vemos o caixa, né? Ou seja, nós temos ali 1 bilhão e 366 milhões no circulante, mais 917 milhões no não circulante, sendo 636 milhões ali do não circulante também que estão indexados em percentual do CDI. Ou seja, existe 2 bilhões em aplicações financeiras indexadas em percentual do CDI. Hoje, com o CDI a 3%, o percentual, na verdade, não faz muita diferença no resultado final. Teremos uma aplicação a 3%, alguma coisa assim, até o fim do ano. Então, quero saber se, nesse momento, estão sendo cogitadas, está sendo cogitada alguma alteração nessa política de aplicação em percentual do CDI, que, até olhando se há alguma alternativa de olhar ativos reais, inclusive, nesse momento, uma vez que o caixa, nesse momento, se torna muito importante para essas outras alternativas, ou, eventualmente, um retorno ao acionista que, via dividendos, que possibilitasse, mesmo que houvesse imposto a pagar nisso, que possibilitasse um aumento do... Haveria uma diminuição do patrimônio líquido, certamente, mas haveria um aumento do ROE. Então, basicamente é isso. Se há alguma ideia de mudar essa política de manter o caixa aplicado em percentual do CDI, que hoje não dá mais do que 3%, 3 alguma coisa por cento ao ano.
Bom dia, Santiago. Obrigado pela pergunta. No dia 25 de março, nós publicamos no nosso site um comunicado do mercado que o Conselho ampliou o limite de investimentos do Comitê de Investimentos que foi criado no passado para olhar investimentos alternativos. O limite inicial que esse comitê tinha alçado era 300 milhões e no dia 25 de março, o Conselho ampliou de 300 para 150 milhões. Se tu olhar depois na nota explicativa 23, a gente já informa alguns investimentos diferentes de investimentos feitos no CDI que já foram realizados pelo comitê. Foram feitos 26 milhões em investimentos em SCPs, 3 milhões foram comprados em debêntures e tem quase 65 milhões de comprado em ações que pertencem ao Ibovespa. Então, de fato, nós estamos olhando... Oi, desculpa.
Sim?
Você falou alguma coisa? Então, de fato, nós estamos olhando outras formas para rentabilizar um pouco mais o nosso caixa.
Ok, obrigado.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. A próxima pergunta vem de William Moreira, acionista.
Bom dia a todos, espero que todos estejam bem com a situação da nossa saúde. A minha dúvida é a seguinte, é sobre o resultado financeiro, até eu vi no início da MTR, sobre avaliações cambiais. Esse item específico tem efeito caixa ou não? Ou somente efeito contábil? Obrigado.
Desculpa, pode responder a pergunta, repetir a pergunta, William? Ficou um pouco ruim aqui para nós a... Ouvir,
se
quiser repetir, por favor.
Sim, vou falar um pouco mais alto aqui. Sobre o resultado financeiro, que foi negativo devido a variações cambiais, pelo que entendi, Gostaria de saber se este item tem efeito caixa ou não para a empresa, ou é só apenas efeito contábil ali no DRE. Obrigado.
William, respondendo a sua pergunta, o efeito é efeito contábil.
Está certo, então. Muito obrigado.
Por nada.
A próxima pergunta vem de Felipe Reis, Brasil.
Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer, primeiramente, pelos resultados. E a minha pergunta é relacionada a... Queria saber se vocês poderiam dar alguma luz de como é que estão as vendas nesse segundo trimestre, dado que o coronavírus impactou as vendas no primeiro trimestre, acredito que nos últimos 15 a 20 dias, e teve um impacto muito grande, porque o primeiro trimestre de 2019 já tinha sido um trimestre ruim relativo a volume e preços, e esse trimestre foi pior devido ao coronavírus, foi um impacto muito grande. Gostaria de saber se vocês poderiam dar alguma luz em relativo às vendas desse segundo trimestre, como é que está andando.
Felipe, eu vou pedir para o Luiz Moroni, que foi meu antecessor, para ele me ajudar aqui a responder a tua pergunta, ok?
Bom dia, Felipe.
Ok, bom dia.
Nós tivemos o cuidado da carteira que nós tínhamos de pedidos em março, por exemplo. A gente contratou nossos clientes para ver se eles recebiam, inclusive com prazo adicional para facilitar. Então, a gente teve todo o cuidado, como o senhor comentou, nós concedemos uma prorrogação aos nossos clientes, né, para facilitar. Estamos preocupados com o sell-out deles. A nossa intenção é auxiliá-los no sell-out também, para que possa retomar a normalidade o quanto antes possível. A gente tem dificuldade em algumas praças importantes, tipo Rio-São Paulo, que a gente não consegue comercializar os produtos, o comércio está fechado. E a gente acredita que quanto antes a economia for liberada, essas praças importantes, a gente vai começar a vender normalmente e vai entregar o que tem em carteira já líquido e negociado com os clientes.
Ok, obrigado.
Okay.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1, estrela 1. Novamente, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Alceu para as considerações finais.
Mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença e tenham todos um bom dia.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.